Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas queridos que fazem com muito afinco e atenção esse difícil curso Matemática Simbólica, parte 2, parte final. Em nossa aula de hoje, nós veremos complexidades e interseções. O nome já prenuncia os dilemas que encontraremos a seguir. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, eu quero convidar com o professor Clailton. Gentilmente, o professor Clailton tem filósofo clínico, colega que há muitos anos ele é um estudioso, um grande estudioso das questões profundas da filosofia clínica, muito respeitado em todo o país, e tem gentilmente, conforme a alma generosa do professor Clailton, feito as resenhas, os resumos das aulas para os colegas. Então, eu convido o professor Clailton a se juntar a nós e a fazer o resumo da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos lá. Vou fazer uma pequena recapitulação. Em aulas anteriores, nós vimos que uma estrutura de pensamento usualmente é representada por uma bolinha, um círculo. A partir da historicidade de uma pessoa, identificamos elementos que estão no interior dessa bolinha. Compreendemos que a linha que dá forma a esse círculo, que representa a estrutura de pensamento, essa linha também ilustra os limites da EP. Existem coisas que estão do lado de dentro ou do lado de fora a partir da perspectiva dessa bolinha. Então, os elementos que nós identificamos via historicidade, localizamos ali o tópico e estão do lado de dentro. E também existem elementos do lado de fora. Alguns elementos aparecem no horizonte da pessoa como um sonho, a que às vezes não é nem compreendido direito, uma esperança remota, às vezes esquecida. Mas nós percebemos que, embora algumas especificidades apontem, que esse elemento está do lado de fora da EP, ele ainda se encontra ali nas proximidades dessa linha. E às vezes a gente nem sabe localizar direito se está dentro ou fora, porque esse elemento pode estar hidratando essa EP, né? Esse sonho, essa esperança, pode se referir a algo que não está ali, mas isso está hidratando. Então fica essa dúvida. São elementos que estão ali na borda da EP. Outros elementos estão bem distantes, desse gráfico que ilustra a EP. Podem estar distantes na horizontal, podem estar distantes acima ou abaixo, mas nem por isso estão fora do nosso alcance. Existem caminhos que podem nos levar a esses elementos, né, como portas. O professor nos lembrou, de uma semana de estudos que o tema foram os conectivos. Para se chegar a esses elementos que estão fora da nossa vizinhança, nós precisamos de conectivos, de estradas. A partir da perspectiva de dentro e fora, que eu acabei de ilustrar, nós então podemos considerar as portas e as janelas, como conectivos que nos possibilitam certa interação com os elementos que estão fora da IP. O professor nos convidou a abrir as janelas para as flores, as borboletas, os pássaros, os jardins que estão do lado de fora. E ele nos diz que quando fizermos isso, já estaremos lá fora, junto com essas coisas, né? E nos tornaremos essas coisas a partir do momento que as consideramos. Quando alguém nos considera, né, considera elementos da nossa EP, nossos juízos, emoções, valores, e nós nos tornamos janela também para outras pessoas. Uma janela pode nos permitir acesso ao que está nas proximidades e também pode nos tirar completamente do contexto em que nos encontramos. Pode nos levar ao que é amistoso, ao que é amistoso à estrutura de pensamento e ao que pode ser nocivo também à nossa estrutura de pensamento. Portanto, a recomendação de sempre é prudência e seletividade. Ok, professor? Obrigado. Aqui encerro.
Muito obrigado ao professor Clailton. Mais uma maravilhosa resenha para os nossos trabalhos. Muito obrigado, professor Clailton. Vamos trabalhar. A nossa aula de hoje tem como tema algumas complexidades nas interseções de EPs. Temos estudado, desde o semestre passado, vários aspectos problemáticos e sempre aumentando em complexidade, aula a aula, os elementos em torno da matemática simbólica. Quando esses elementos são estudados da maneira como estamos estudando, eles alcançam uma relevância maior, provavelmente, para aqueles que já têm um estudo na clínica, na historicidade, no exame da estrutura de pensamento. Colocam em perspectiva, então, essas informações. No entanto, esses elementos no cotidiano costumam assumir formas distintas, formas que, por vezes, driblam certos conhecimentos do que estamos fazendo. Hoje, gostaria de fazer uma primeira ilustração sobre alguns desses fatores. Para isso, separei uma obra. Na realidade, eu tinha quatro obras candidatas a essa ilustração, mas essa obra, ela é muito interessante. E como ela é minimalista, ela tem bem poucos elementos de contaminação, nós teremos quase que um filtro diante de nós. A começar, que é em branco e preto. E são pouquíssimos minutos. Ela não chega a ser um conto, ela é uma crônica. O cineasta Jim Jarmusch, notável cineasta, que tem uma das contribuições importantíssimas nas últimas décadas, ele resolveu reunir alguns atores, músicos, amigos próximos, conhecidos da nossa época. E o convite era muito singelo, que sentassem a uma mesa, que tomassem café e que conversassem, fumassem seus cigarros, como era a moda há algumas décadas, e conversassem livremente. Às vezes ele propunha um tema, às vezes havia um encarte, um pequeno roteiro, mas ele abria muito espaço para improvisação. Essa obra levou quase 2 décadas para ficar pronta, até 2003, quando então ela estreia, e é imediatamente aclamada com muito carinho, dada a disposição que ele fez. Pequenas crônicas. Hoje nós vamos ver um estudo de uma dessas crônicas. A obra inteira tem 11 crônicas. Separei uma do nosso trabalho aqui. Nesse trabalho, dois atores, que na época já eram conhecidos, muito bem conhecidos há 20 anos, hoje são bem mais, um deles, o Alfred Molina, e o outro, o Coogan, Steve Coogan. Os dois são britânicos. Vocês logo vão reconhecer pelo sotaque britânico. Só que o encontro se dá em Los Angeles. E como são britânicos, eles destoam de todo o resto do filme. Eles não tomaram café, tomaram um chá, típico chá britânico, né? Que tem todo aquele ritual, aquele protocolo. Então, os dois amigos se encontram para tomar esse café. Aliás, nessa crônica, os dois representam a si mesmos. O Alfred Molina, vocês verão, aparece como ele mesmo, com o próprio nome, e o Steve Coogan também. Bom, eles então fazem as formalidades do chá, né? O típico chá britânico. Primeiro o chá é aquecido, tem aquelas folhas, vem num bule e é colocado primeiro o chá, depois em seguida se coloca um pouco de leite, às vezes açúcar, em geral numa xícara de cerâmica, e as bolachas são colocadas à parte, não no pires, tem um prato que fica à parte com as bolachinhas, e o cineasta às vezes faz uma homenagem fotografando de cima para que nós acompanhemos. E fumam seu cigarro e conversam. Bem, é uma cena muito singela, muito singela. O Alfred Molina, ele liga para uma das representantes do Steve Coogan e propõe que um encontro. Ele quer conversar. São atores conhecidos, os dois, e ele quer bater um papo. Nada mais. E é sobre isso. Essa crônica surpreendente do cotidiano, constrangedora do nosso cotidiano, sobre o qual nós trabalharemos e aprofundaremos vários preceitos importantes. Acho que, de certa maneira, os senhores ficarão agradavelmente surpresos com alguns dos elementos que temos a seguir. E olhem que o cenário é praticamente uma câmera parada. Temos outras ali, vocês verão, mas basicamente é um cenário parado e muito sem animações, sem efeitos, uma conversa entre amigos. Vou partilhar a tela com vocês para começarmos a acompanhar essa breve crônica e com vários pontos, várias pontuações e comentários, tá bem?
Hello, who's this? Laura, hi, this is Alfred Molina for Steve Coogan. Alfred Molina. Molina. The actor, yes. Well, I was just double checking that Steve. Oh, he is. Oh, great, 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 great. Okay. Well, just in case you need it, my cell phone number. Hello? Steve,
hi.
Hello. Hi. I'm so glad to make it. Please sit down. Just talking to Laura, your assistant. Just trying to
Yeah.
hear you're on your way. It's great.
I'm here.
It's fantastic. I took the liberty of ordering some tea.
Oh.
Shall I be mother?
That's right.
Oh, okay.
I'll be my own mother.
Some milk there for you.
Well, real tea, you know.
Yeah. Yeah, it's hard to come by.
I have this fantasy where if I ever won a Golden Globe or an Academy Award, I'd use the opportunity to tell the Yanks how to make a decent cup of tea.
Well, here's the good cup of tea.
Cheers.
So I love your coat.
Já de entrada, o Jim Jarmusch faz alguns trocadilhos conosco. No chá, geralmente, pelo menos no chá britânico, quando você convida alguém, você serve primeiro, depois você se serve. É assim a tradição. E quando o Alfred Molina diz para o amigo, não, ele diz, não, eu deixo que eu me sirva. Em seguida, ele diz que vai ensinar os americanos. Depois ele mesmo quebrar o protocolo, ele diz que ele vai ensinar os americanos como tomar um chá, se ele um dia for premiado. Vamos aproximar já imediatamente as lentes, porque temos muitos aprofundamentos para a nossa aula de hoje. Ora, os amigos se encontram, vão tomar um chá e vão conversar. Onde estão aqueles elementos todos que nós estudamos? As transparências, opacidades, transversalidades, elementos de verticalidade, não é? Transposições, isso que temos estudado durante as muitas últimas aulas, onde estão? Sumiram? Nós só temos aqui esses elementos basculantes e mais nada. Temos os biscoitos amanteigados ali na mesa, num pratinho. Temos os torrõezinhos de açúcar, o chá e dois amigos conversando. E só. Onde estão todos aqueles elementos? Desapareceram? Todos aqueles elementos, e ainda outros que estudaremos, estão presentes. Ora mais, ora menos, alguns se deslocando, alguns completamente imperceptíveis, outros atuando fortemente. No entanto, lembre, na nossa base categorial, nos nossos exames das categorias, nos nossos contextos, conforme nós construímos a nossa sociedade, a nossa vida, as nossas interseções, geralmente, quando nos encontramos e conversamos, são situações assim que ocorrem. Nós prestamos atenção ao outro, somos cordiais, oferecemos o chá, perguntamos como vai. Vocês viram, o Alfred Molina acabou de elogiar o casaco do homem, típico casaco inglês, não é? Na Califórnia, imagina a temperatura de Los Angeles. Ele acaba de elogiar o casaco do amigo, está sendo cordial. Convidou para uma conversa, ainda não sabemos do que se trata, provavelmente alguma coisa ligada ao cinema, a teatro. O Alfred Molina é um autor que vem do teatro, né, da Companhia de Shakespeare, que era a primeira. E ele é um homem que tem uma cultura muito grande, ele é um poliglota. O Alfred Molina é um homem que trabalha no cinema, já tinha muitos filmes. O Coogan era e é um produtor de cinema muito conceituado. Tem um personagem que trabalhou em várias séries caricatural. São dois representantes da grande arte. E estão se encontrando. E, no entanto, vejo, no encontro, um está focando o outro, um está conversando com o outro, uma pequena mesa entre eles, estão à vontade conversando. Isso é usual em nossas vidas. Não é? O assunto imediato se destacando, os elementos referenciais e ambientais, usualmente é assim. Lembrem, ainda que seja esta a representação existencial típica de uma época como a nossa, tudo o que temos estudado vai se pronunciando. Todos estes elementos, como os senhores verão à medida agora que transcorre a cena.
Vamos. Live westward. I've got a weakness for British designers. I don't know what it is about American designers. They're just too safe.
Are you going to be a little bit warm? It's about 85 outside.
Yeah, no, I take it off when I go out. It's just the air conditioning.
All right.
So, how long have you been living in LA?
Oh, we've been here about 7 years.
Wow.
We love it here. Absolutely love it.
I can't. I do love visiting LA, but I always say it's a great place to visit. It's even a nicer place to leave. But the palm, don't I think it's the palm trees. Palm trees annoy the fuck out of me.
Yeah, well, it's not for everybody. I mean, I like it here, but we came out here. I came out here for the work and stuff. Well, it's great to finally meet you. I've got to say, I'm a huge fan of your stuff. I mean, all the stuff you've done on TV, the comedy stuff. I've got all the tapes. Really? Get them sent over. It's fantastic.
Thank you. I'm likewise, I'm certainly very aware of you.
Oh, great. Great.
I saw that TV series you did.
Oh, yeah. Yeah, you saw that?
Yeah.
Wow.
Interesting.
Yeah, we got cancelled.
Yeah, I heard that. Yeah. Comedy's such a difficult thing.
Yeah. Well, your career seems to be going terribly well. I mean, you got, a lot of heat at the moment. Is that why you're here?
Yeah, well, the merry-go-round of meetings and,
fantastic.
It's nice. People kind of finally starting to take a bit of notice, which is great.
Are you meeting on anything interesting?
Yeah.
Oh, I, I, I've got to say, you were just fantastic in 24-hour. No, seriously, 24-hour party people was just knockout. I mean, brilliant. Great work.
Thank you.
Yeah. Really brilliant. It was,
Yeah.
You know, I mean, the reviews, oh.
Yeah. Just, no, they were pretty great.
And I was amazed because, you know, it was I didn't think many people would kind of get all the sort of the cultural references, you know, sort of Manchester early 80s, the whole kind of music scene.
You'd be surprised.
There. Yeah, you know, but a lot of people didn't really have any kind of reference to make to it, you know, because of the, you know, I mean, they know about the bands over here, but the whole thing, I mean, you know, your character and his whole, you know, running the TV show and then.
Do you want a cigarette? Sorry, the French.
Oh, that's okay. Thanks. Ah, oh, I'll save it for later.
Oh, okay.
Uma conversa na qual acontece muito pouco. Estão conversando obviedades, não é? As formalidades do chá e as obviedades. Nem sabemos o que fez com que o Alfred Molina convidasse o Steve Coogan para esta conversa. Agora observem, ainda que seja, não tenhamos ainda acesso ao que se passa de fato, eles começam a transitar. Né? O Alfred Molina diz, olha, admiro o seu trabalho, encomendei as fitas com o seu trabalho, e eu vi e conheço esse trabalho seu, aquele. Ele se mostra bastante sincero, bastante aberto com relação ao outro. Né? O outro mostra uma menor fluência, é alguém bem mais conhecido, está em outra situação existencial e foi ali provavelmente achando que está sendo convidado para algum trabalho e tem interesse nessas coisas. Eles fazem deslocamentos, vão para vários lados. Aparecem algumas transversalidades, algumas opacidades, elementos que nós já estudamos nisso tudo. No entanto, o eixo central, o foco no qual as duas interseções ocorrem, é ali. Não há um afastamento muito grande. Há movimentos para lá, para cá. Materiais de outros lugares parecem migrar. De repente, um oferece, olha, quer um cigarro? Esse é um cigarro francês, né? Numa carteira estilizada. E o outro diz, eu vou guardar para depois, e coloca sobre a mesa. E eles estão conversando. Faça um paralelo disso com os encontros que usualmente temos em nossas vidas. Quando convidamos um amigo para tomar um café, para tomar um chá, para conversar, não é assim? Não é provavelmente muito próximo disso? Sentamos com a pessoa, perguntamos como está você, o que tem sido da sua vida, quanto tempo. Estamos ali, plugados, conectados, a interseção feita. A pessoa nos conta de algo, estive no Japão, estive na Inglaterra, estive no Canadá, nós vamos até lá, voltamos com a pessoa. Tudo o que vocês estudaram até aqui, nesse espaço tão pequeno, ocorre. Ao ir até o Japão, as cerejeiras em flor e retornar, você traz algumas cerejeiras às vezes. Traz uma inspiração que faz influenciar a conversa, que iria para um lado, para um outro lado. Às vezes um assunto que seria abordado grave se torna menos grave, porque as cerejeiras hidrataram o tema. Então você conta de quando você viu aqueles cisnes à noite, sozinhos, deslizando à luz da lua pelo Tâmisa, em plena Londres central. Um rio que hoje é puríssimo, que atravessa o eixo industrial da cidade. Até baleias já entraram perdidas por ali, você comenta. E o outro se hidrata com isso. Vai, faz as transparências, faz aqueles traslados que nós vimos desde as primeiras aulas, lembram? Dos quadros renascentistas que foram colocados, de Veneza, que ele vai e volta. Tudo isso acontece aí. Nesse pequeno espaço, aquele que aprende essa arte de navegação, olhem o que pode fazer quanto a isso de benfeitorias, de elementos de melhorias existenciais, de construções epistêmicas para todos os lados, não é? Uma arte de navegação existencial, de semeadura de coisas muito bonitas. Você traz o sol, você traz a brisa, você traz as diversas coisas que vão às vezes ser tão fortes que tudo que se passa ali naquela interseção perde o viço e isso então ganha lugar. Outras vezes não é assim que isso se passa. Vamos prosseguir para fazermos mais aprofundamentos. Vou partilhar a tela com vocês.
Laura said, yes, she said that you had you were really keen to meet her. Something you wanted
Yes.
to tell me.
Oh, yeah. I can't,
I'm, tell me what it was.
Yeah. I didn't want to say it over the phone because it, you know, it would have sounded weird. I can imagine how she thought. You know, this coming out of nowhere. You know, and I phoned her up. She didn't know me from Adam. And, you know, sort of one. I must talk to Steve Coogan. You know, so. But I wanted to see you in person. When I found out that you were going to be here for a couple of days, I thought this was a perfect opportunity to. Let you know. Well, anyway, I'll get right to it. Let me just put. I'm so excited about this. Let me try and put it in context. I've always had a big passion for history, you know, and people's lives, and you know, all the little events that you know, how you get from A to B, and all the small details in people's lives that are kind of really full of sort of epic qualities, you know. And so I've been doing all this research, and anyway, I've come up with this.
And what stage is this green lit, or is it just sort of treatment? What stage is it?
I'm sorry, no, God, it's embarrassing. No, it's not. This isn't work. It's got nothing to do with work. You know, it's not a you know, project. What this is, I did some genealogical research, and I came across. So what I discovered was.
Mr. Coogan.
Yes.
It is you, isn't it?
It is, yes.
Oh, I'm such a huge fan.
You're not that huge.
Could I bother you for an autograph?
Absolutely. Great. Oh, I've been recognized. where do you want it?
Oh, paper. It's fine.
Spoiler support.
Oh, no, don't.
No? Okay, sorry. Don't.
Well, you know, I probably have something in my bag.
Okay.
Give me a second.
Sure.
Oh, gosh. So sorry.
Right.
Give me 1 minute.
Take your time.
Here, please. There.
Okay. And what's your name?
Oh, Katie.
Katie.
With Y.
All right. Katie did next.
Hello.
Alfred's an actor, too.
Oh. Yeah. Oh, thank you. Great. Thank you very much.
You're welcome. Wow.
Well, let's get back to this. Just, you know, I don't want to take up too much of your time. I know you're busy.
Sure. Servem bem a marcação do discurso. O Alfred Molina, então, finalmente conta por que que convidou o amigo para conversar. E ele tira uma pasta de algum lugar e coloca sobre os torrões de açúcar e bolacha e sobre o próprio chá. A câmera de cima nos mostra. Está aí. Isso se sobrepõe ao chá. Se sobrepõe ao próprio encontro. Algo muito maior que o outro agora vai colocar ali. Nisso, parece uma menina do nada. Não é? E o Kogan dá uma atenção a ela. O outro fica, de certa maneira, resignado. Ele estava para mostrar ao amigo algo muito grande, talvez me imaginasse, bom, ele vai dizer agora, desculpe, mas agora estou no meio de uma reunião, nada disso. O outro atende até de uma maneira leviana, brincalhona, é natural. A menina pede um autógrafo, ele, de uma maneira dúbia, faz esse autógrafo. Vejam os elementos da vida se pronunciando. É, nós propomos. Vamos fazer uma reunião, vamos conversar. E chega alguém, e um fato. As coisas que nós colocamos conversam com esses elementos. Há contaminações, há elaborações. Isso é a vida para se pronunciando. E provavelmente quase sempre é assim. Não é? Nós temos os cuidados, temos os modos de fazer as coisas sem ignorar que a vida toma suas dimensões, toma seus lugares, faz seus encaminhamentos, né? Como estamos vendo aqui. Às vezes, um elemento de uma verticalidade muito alta vem e faz uma hidratação tal em todo o tema que está ali, que a própria relevância daquilo que é apresentado já não tem mais essa relevância. Por vezes, um fator dramático surge, denso, complicado, inesperado, não é? Como uma notícia. Alguém entra e diz: olha, precisamos evacuar o prédio, por favor, desçam pelas escadas imediatamente e não parem até chegar à rua. E há uma sirene lá fora toca e imediatamente tudo se desfaz. Esses são os elementos propriamente ditos da vida que nos desafiam nessa fluência desses elementos. Tudo o que estudamos é utilizado em eventos como estes no nosso dia a dia. Então, aquele que aprende, aquele que se aprofunda, começa a compreender certas proposições, começa a entender o significado da prudência, o significado de pacificar a alma, o coração. Começa a compreender o sentido de aprofundar a existência com conhecimento, com elementos significativos do espírito, e o quanto isso se traduz em encontros como estes e outros.
As I say, I did this genealogical research, you know, and I was just doing it for my own interest. I wasn't looking for anything specific. I just came across this, but well, I'll cut a long story short. Steve Coogan, drum roll. Well, the thing is, Steve, you and I are cousins.
How do you mean? In what you mean artistically?
No. I mean, in the normal way. We're cousins. We're related.
Wow.
It's amazing, isn't it?
Yeah. I mean, are you sure?
Well, you see, the way it works out is this. Look, my great-great-grandfather is your great-great-uncle. And further back, we shared the same great-great-great-grandfather.
Wow. Yeah, my ancestry is Irish, but I knew there was an Italian...
Well, that's it. The Italian connection is the great-great-great-grandfather, Giuseppe.
Wow.
Isn't that amazing?
Yeah, this is... Well, this is a lot. There's a lot of detail.
You've yeah, well, well, you know, well, it's my thing. You know, I kind of like to do a lot of work.
It's amazing.
I think it's just great that, you know, to be able to say that I'm related to Steve Coogan.
Wow. Likewise, I can tell people I'm related to Albert Molina.
Alfred.
Yeah, but yeah, no, it's my grandmother who's the big one on the family tree. She'll be very thrilled. She's a huge fan of your work. She loved you in Boogie Nights.
Oh, right, with the shorts and the shotgun, yeah.
Yeah, she talked about that once.
Oh, great. But, you know, well, I mean, I know this is coming right out of the blue, but just think of the possibilities. I mean, it's fantastic, you know. I mean, let's look at the facts. I mean, you know, we're both actors. You know, we're cousins. We established that. I mean, we could maybe, you know, work together, do a play, maybe. We could make a movie. I mean, we could actually do a movie about this story. About discovering this amazing thing between us, that we're cousins. I mean, the story could be two actors who discover that they're cousins. We could actually play ourselves. We'd be in the movie. I'd be Fred Molina. You'd be Steve Cook. We'd be cousins in the movie. I mean, it's fantastic. Oh, it'd be great. Absolutely great. You know, or not. Yeah. I mean, you know, we could just hang out.
Yeah, no, we should do that. We should definitely go for a beer sometime.
Yeah, you know, that'd be great. Maybe, you know, go on vacation together, you know, just the two of us sort of, you know, get to know each other.
You're not gay, are you?
No. I'm married.
Yeah, well, so was James the First.
No, I
don't know, that just popped into my head. I'll get out of the way.
I understand. I know exactly what you're thinking. If somebody came to me going, oh, I'm your cousin, you know, I think they're a nutter as well. You know, no, but take it from me, I'm not crazy. I just think this is just a fantastic, extraordinary, delightful thing for me. And
absolutely.
I just wanted you to know about it.
Ditto.
And, yeah. All I want, if I want anything, is for you to just, you know, acknowledge this extraordinary thing and just love me.
Yeah, could do that.
I have to go. I was going to tell you. I had this meeting. I was going. It actually moved forward.
I see.
It's a thing of universalists. It's a number crunch. So it's right, the finances. So.
Olha os elementos intercambiando, não é? Alguém procura Steve Coogan. E diz para ele que um tataravô, um ancestral remoto, eles têm em comum um parentesco muito distante, não é? Que, portanto, são primos, e fica encantado. E o Steve Coogan, aqui neste encarte, ele faz o papel da base categorial usual dos nossos dias, né? Ele recua, ele desconfia. Ele diz, mas é por isso, né? Por que não mandou uma carta, entrou em contato de outra maneira? Precisa marcar para conversar sobre isso. Que conversa esquisita é essa? Diante de um parentesco tão remoto, querer viajar juntos, querer trabalhar juntos. Nossa, mas que conversa sem pé nem cabeça. Ou seja, o Coogan aqui, ele faz o papel da base de um personagem típico da nossa base categorial nos nossos dias, que desconfia, recua, acha a história mal contada, alguma coisa esquisita está acontecendo. Alfred Molina, por sua vez, faz o papel de alguém que se abre para além dessa base categorial. Alguém que diz, olha, descobri que a gente é primo, isso é uma coincidência maravilhosa, né? É um hobby que eu tenho, mas eu levo muito a sério esse estudo de ver ancestralidades, etc. E descobri, gostei muito, entrei em contato com você, porque para mim isso é fantástico. E já que descobri, temos afinidade, trabalhamos com as mesmas coisas, vamos aprofundar essa relação, poxa. Vamos conversar, talvez outros elementos surjam daí, outras descobertas interessantes. Afinal, ele gosta disso, estudar genealogia. Não é? É alguém que se abre, que se mostra muito franco nas suas propostas, nas suas proposições. Desta interseção, observem quantos elementos surgem de todo lado. Eles foram parar na Itália, foram parar na Irlanda, trouxeram elementos distantes que vão conversando, transversalidades passando para todo lado. E em tudo isso, cada um firma aquilo que é a parte mais urbana de sua EP, como temos estudado. Parte mais utilizada, parte mais consistente, a que se articula no dia a dia, do cotidiano, está ali. Essa é a expressão. Cuidado para não restringirmos todo o ser a isso. Vocês viram que a abertura é para todo lado. Facilmente eles vão para os vários elementos, para os vários lados. Aí parece, não é, que o Steve Coogan alega que agora, nossa, estou atrasado, tenho uma reunião. Parece que ele quer ir embora dali. Achou que o outro está com um assunto sem pé nem cabeça. Ele tem aquela educação clássica inglesa, então ele diz, olha, eu tenho um encontro, preciso ir embora, tal, foi muito agradável, muito obrigado, e some. Vamos ver o que acontece aqui. Vou partilhar a tela com vocês.
Well, listen, you're going to be here for a couple of days, right? So maybe we can see each other before you go.
Yeah, okay. Just going through the mental diary. This is not good, the time I'm here.
Oh.
I'm backed up.
Well, listen, no problem. Give me your cell phone number, and I'll call you before you go.
There's a story there. There's a tri-band system here in the States, which is different to system in the UK, and it's a kind of the cell phones out there don't work here, so I'm kind of cell phone less in the US.
Oh, I see. Give me your home number. I'll call you.
Well, you got my PA's number, right?
Yeah, but
great. Right. Well, then we're connected.
Can you give me your number at home?
Can I say no? Because nothing personal at all. It's just that I never give my number out, ever. It's just a space, personal space thing. And it's just a rule, and I always think, stick to the rule. And it's more of a philosophy than a rule, really. And I have to say, I've not given my number out to many eminent people in the past. I once didn't give my number to Sam Mendes, so... You're in good company.
Well, it's good enough for Sam Mendes, it's good enough for me.
Mais elementos substanciais aqui. O que o Steve Coogan está fazendo, não é? Ele disse, olha, tudo bem, você tem que ir embora, me dê então o número do seu celular. O outro disse que não pode, que o celular não funciona. Depois ele diz, então me dá o número da sua casa, ué. Eu ligo para lá. Senão eu não posso passar isso. Isso é uma regra, não sei o que. Ele usa esses elementos, não é? E se defende completamente do outro. Recua, se fecha cada vez mais para o outro. Já diz que tem que ir embora, que tem compromisso. E diz, não, liga para minha gente, etc. e tal. Lembrem tudo que estudamos até aqui, não é? Esse fechamento existencial. Os elementos que estudamos sobre porosidade, permeabilidade, as transposições, o que acontece a partir daí, não é? O que acontece quando você se torna ofensivo com relação a algo, alguém, uma base categorial, não é? Os fatores de responsividade, todos os nossos estudos. E olha, uma cena muito simples, muito, não tem nenhuma complexidade a mais aí, estamos vendo algo, claro, constrangedor para os nossos padrões de época, não é? É algo que é visível, que o outro achou algo muito esquisito nessa história do Alfred Molina falar de genealogia e já propor viajar juntos e trabalhar juntos. Ele ficou assim, epa, esse sujeito aí tem alguma coisa esquisita que eu não estou gostando nada, vou recuar e quero me afastar e sumir. Observem, né? E o Alfred Molina percebe que está se passando, fica chateado, né? Afinal, para ele isso era um grande evento, um grande acontecimento, e agora ele está vendo que não é nada disso que está se passando ali. Cuidem, está bem, tenham prudência nesses movimentos. E ao fazerem isso, tem esse elemento que é visível e imediato, que nós acessamos, e todas estas outras coisas que estudamos, que interagem por todos os lados, estão tão presentes às vezes quanto isso que nos chama a atenção, ainda que não sejam tão visíveis, tão imediatas, mas que são muito fortes. São muito, ao fechar assim, uma série de elementos cessa. Outros que às vezes não são interessantes e que o próprio Steve Coogan gostaria que nunca tivessem presentes, passam, já que ele fechou esses aí. Há flutuações da EP, mudanças de densidades, mudanças de patamares. abrandamentos de intercessões, outros elementos surgem, né, e às vezes muito remotos, que nem teriam passagem em lugares assim. Vocês sabem, isso acontece. Saímos com amigos, às vezes, uma conversa, uma piada infeliz, uma colocação fora de contexto, e coisas assim se precipitam, às vezes encerrando ali. A gente quer ir embora, não quer mais ficar ali. Não é? Ou acha que não, que errou o dia, a data, e que não era nada para ser daquela forma. Tendo prudência, essas coisas já acontecem. Imagine não tendo. Né? Deixando. E o Jim Jarmusch colocou o Steve Coogan como alguém que é extremamente cuidadoso com as coisas, com as palavras, o cuidado de mal magoar. Olha o exercício que ele faz, a ginástica que ele faz para simplesmente dizer: não era melhor dizer, olha, eu acho essa conversa muito esquisita, me desculpa, não, não quero continuar essa conversa, não. Você descobriu um parentesco remoto, ótimo, mas isso tem a ver com viajar juntos, trabalhar juntos? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não, não quero, quero entender melhor essa história antes de passar telefone, não sei. Que isso? Não era melhor um discurso direto desse? O Jim Jarmusch prefere nos mostrar por outros elementos e consequências de todo esse formalismo, de todo esse elemento social da nossa época, que já tem um custo, né? Um desconforto, algo tão, tão grande, tão difícil de, né? Imagina. A energia que é gasta em tudo isso, para alguns leva a exaustão, fica o resto do dia inválido, não vai fazer mais nada, vai ficar para casa descansar, de tamanho cansaço de ter que lidar com uma coisa dessas. Vamos ver como termina essa história. Vou partilhar a tela.
I think it's me.
Right, yeah, because my doesn't work. Oh, look, I'm sorry, I've got to take. I'll get you.
Hey. Hello? Yeah, yeah, sure. Spike, hi, how are you doing?
Yeah, you got the message. Yeah, no, my agent just called you just to make sure that we're all, you know, on the same page. No. The producing credit is just so you and I can sort of keep tabs on everything, you know, artistic integrity, all that sort of thing. Because otherwise, the whole thing could just run away. Oh, yeah, you bastard, no. All right. Yeah, you still okay for Sunday? Good, all right. Will I meet you there? All right, nice and early. Okay, yeah. Yeah, lots of luck. Bye, yeah, bye, bye. I'm sorry about that.
It's okay, fine. So, was that Spike Lee?
Oh, no. I don't even know Spike Lee. No, that was Spike Jones.
Spike Jones?
Yeah.
I love him.
Yeah, he's a good man. Good man, Spike. Yeah, we've been friends for a long, long time now. We're both keen hikers. That's very.
No.
Well, you know, we belong to a club and we go hiking at weekends. And you know, he's a very, 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 very committed environmentalist.
Spike Jones is a tree hugger. Jesus, I never had him down as that.
Well, I think he prefers the term leaf people. As do I.
Right. Yeah. No. I mean, that's it. Don't get me wrong. That's great. I love trees. I think, you know, there should be more of them. And you know, when I use paper, I use both sides. I would love to. Do you know, I'm gonna tear up that stupid rule about phone numbers and, you know, such shit. Would it be shabby of me to give you my number now?
Yeah.
O Steve Coogan descobre que o Alfred Molina tem um amigo muito famoso, muito poderoso, um roteirista, produtor, não é? Muito conceituado. E rapidamente tudo se inverte, né? Ele descobre, não, parei, então talvez ele seja um excêntrico, alguém que de fato goste de genealogia, estude profundamente, tenha ficado encantado com uma descoberta como essa, que é uma bobagem, mas para ele é relevante, e agora, não é, me dispus com o sujeito, já queria ir embora, e não é nada disso, tenho que voltar atrás e tudo. Não, pai, é diferente e tal, fica sem jeito. Mas lembrem, como os elementos da IP, elementos remotos, elementos outros, quando você dá passagem, elementos que vão muito além do discurso da racionalidade, do que aparentemente se passa ali, se projetam de várias formas, vão, voltam, migram, não é? Gerando todo um tipo complexo de interseção, e isso é muito complexo. Vai muito além do que se passa, propriamente ali no foco das atenções. E às vezes é muito maior do que o próprio foco das atenções. Elementos sutis, muito delicados, que surgem e se precipitam e modificam as coisas. Nesse momento, o Alfred Molina está chateado, não vê mais sentido nenhum estar ali, não é? Já percebeu a maneira como o outro provavelmente é uma conversa muito infeliz, uma interseção que agora está de uma maneira muito diferente. Por vezes isso é possível de ser remediado, de ser consertado, e muitas vezes não. Muitas vezes não há como recuar, porque aquilo que se propagou é seguido de muitas outras coisas que vêm juntos. Às vezes um mal-estar que se associa a termos agendados, a elementos que são periféricos e que entraram nessa história, transversalidades que pegam carona, muitas coisas. Num futuro próximo, é com as inteligências artificiais, com as computações e elementos tão avançados, nós teremos um aporte muito maior de dados e compreenderemos muito melhor a dimensão dessas coisas. E aí ficará muito pequeno esse encontro que estamos vendo aqui, que hoje ainda para nós é quase tudo. Quando você vai a uma festa, quando você vai a uma reunião, quando você vai a um encontro, aquilo que se passa ali parece que ser a maior parte, aquele evento ali, e todo o resto parece figurar apenas, não é? E, no entanto, talvez sejamos profundamente surpreendidos num futuro muito próximo, ao descobrirmos que isso que viemos talvez fosse sempre a menor parte, que a maior parte de tudo e que define tudo. De outra, vejam na própria na conversa deles. Do nada surge uma transversalidade que muda tudo, não é? Aquela menina que surgiu não chegou a abalar o que estava em andamento. Mas esse telefonema mudou completamente a situação. É outra coisa agora que se passa. Não é? O Coogan diz: bom, se o Molina é amigo do Jones, então agora que é outra coisa que está em andamento. Preciso revisitar as coisas e agora recalcular tudo, etc. Muito difícil de fazer isso. Um dos preceitos da nossa base categorial, quanto a disposições como estas, é que é complicado reverter quadros como esse. Até podem ser revertidos, mas é complicado. Vamos ver o final, então.
I've got to go. I'm so sorry.
I'll get the check.
Good.
Eis o final do encontro, não é? Ele levanta, pega o cigarro que o outro havia dado para ele, o cigarro francês que ele disse que ia fumar de novo, de depois. Ele diz: eu pago a conta aqui para a gente, isso, ok. E vai embora. Não agradece, não se despede, simplesmente vai embora. Uma ilustração muito pontual dos elementos nos nossos dias. A nossa base categorial, a nossa sociedade dos homens, ainda faz querer valer o evento, o encontro em si, o que se passa ali, os formalismos. Né? O Jim Jarmusch, inclusive, não deixa que esqueçamos disso. Coloca os formalismos do chá inglês, com todos os seus protocolos, seus cuidados. Coloca dois atores ingleses para contracenar em Los Angeles. Um trocadilho existencial bem interessante, dada a irreverência da cidade. E nesse contexto, num elemento urbano controlado, numa sala de café, de chá, essa cena se passa. Considerem algo assim, no nosso cotidiano, nosso trabalho na rua, nas compras, no mercado que você vai, na biblioteca pública, na faculdade, meu Deus do céu, quando essas variações são muito maiores. Eis os cuidados, eis os elementos importantes. Assim como vimos aqui, é a expressão do nosso cotidiano, é a nossa vida, é aquilo que prestamos atenção no momento. Agora preciso lá devolver o livro na universidade. Agora preciso ir em tal lugar fazer compras no mercado. Agora preciso levar meu filho até o médico. Agora preciso isso e os focos. Mas lembrem, aquele que estuda e aprofunda a existência sabe que em inúmeras vezes esses elementos que parecem ser o elemento fundante e principal do dia a dia, o evento que disseminado em perspectiva faz a nossa correria, sabe que isso provavelmente é uma parte muito pequena diante da riqueza, da extensão de toda a existência.